Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos ver se sobraram perguntas de ontem. Diga.
Ontem o senhor falou que é preciso fazer a própria sociologia. Quer dizer,
que a... Está um zoom aí atrás, vamos esperar. Esperar acabar as conversas daí. Quando um fala, os outros escutam.
Eu acho que as pessoas
ainda perceberam que a aula começou. Então, a aula começou.
Pessoal, silêncio aí, por favor. Obrigado.
Diga.
O senhor disse que é preciso fazer a própria sociologia. Quer dizer, é preciso que a minha sociologia seja um desenvolvimento da minha própria sociologia. Você mencionou, inclusive, a anamnese.
Sim, sim, sim.
Que é uma parte do método filosófico. Eu me lembrei da introdução que eu fiz do Rui Marias e do papel daquele livro A Estrutura Social naquele raciocínio que ele vai fazendo.
Sem, né? Dúvida.
Ele começa com a questão da vida concreta, depois descobre a vida humana e a estrutura empírica da vida humana, e aí tem aquele livro Estrutura Social. Né? Quer dizer, seria possível, o senhor está dando os princípios de uma ciência política, mas como uma forma de me introduzir nessa ciência que o senhor desenvolveu, eu poderia fazer com essa, digamos, com essa abordagem filosófica, quer dizer, que faço a anamnese e tendo, de algum modo, verificado na minha vida concreta a necessidade da compreensão da estrutura social e da própria sociologia como uma forma da minha compreensão da minha situação concreta. Certo.
Sim. Bom, é claro que se o sujeito não sabe qual é a sua própria posição dentro da estrutura social, ele não vai conhecer estrutura social nenhuma, a não ser como um ente projetado na parede por algum, o que algum professor disse durante a aula. Quer dizer, o professor diz, assim, 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 olha aquilo e pensa que aquilo é a sociedade. Mas aquilo não é a sociedade, aquilo é a representação mental que um professor fez da sociedade. A sociedade real é aquela na qual você está existencialmente, materialmente, e é essa que você tem que conhecer. É isso? E precisa ver também se o retrato que o professor apresentou da sociedade também não foi apenas copiado de algum outro retrato projetado por alguém mais, em vez de ser obtido da própria estrutura social. Mas existe ainda um outro problema. Não é possível nenhuma ciência social se nós não sabemos qual é o limite da ciência social, ou seja, o que está para além do campo de observação dela. Então, o que não é sociedade? E no caso mais específico, o que não é a política? Então, todas as ciências começam com a demarcação de um território e com a elaboração dos métodos necessários para estudar o objeto tal como assim demarcado. Todas as ciências começam assim. E as ciências sociais não têm por que ser uma exceção. Mas acontece o seguinte, que hoje em dia, este problema do que está para além da sociedade, que está para além desse domínio, simplesmente não é discutido, porque as pessoas acham que tudo no mundo é social. Inclusive as ciências físicas. Se você... observar direitinho a produção da escola de Frankfurt, para ela, a física, a matemática, etc., não passa de fenômenos sociais. Quer dizer, não há uma representação objetiva do mundo físico dentro do qual possa aparecer, em contraste, uma ciência social. Ao contrário, a ciência social engoliu tudo. Não é isso? Pois outro dia não teve um cretino que me disse assim, não, todas as religiões não passam de textos. Então, por exemplo, o fenômeno das religiões. Bom, ou elas expressam algo de um mundo espiritual que transcende a esfera social humana e na qual a esfera social não tem a menor ingerência, ou então não dá para você saber o que é religião e o que é, por exemplo, a economia ou a sociologia. Então, hoje, esta confusão impera no meio social. No máximo, reconhece a existência de uma esfera natural, que é distinta da social. Isto, aqueles que ainda conservam um pouco de sanidade na cabeça admitem que existe um treco chamado natureza, mundo natural, o qual não é determinado por fatores sociais. E dentro desse mundo, então, se recorta a sociedade. Eu digo, mas isso basta? Quer dizer que fora da sociedade, só o que existe é a natureza material? Então, vou perguntar o seguinte, existe na estrutura do ser humano algum fator que é universal e constante e, portanto, independente das várias sociedades, das diferenças entre as várias sociedades? Se não existe isso, é claro que a ciência social se torna a ciência abrangente de tudo. Não é isso? Então, a existência daquilo que Edgar Morin, aliás, um cientista social, ele próprio chamou de universais do espírito humano, é uma exigência absolutamente incontornável de qualquer ciência sociais. Se não há universais do espírito humano, que são independentes do condicionamento social e da variação da sociedade e do transcorrer histórico, então a ciência social é impossível. Não é isso? E a própria história seria impossível. Por quê? Porque ela teria que abarcar tudo o que aconteceu. Está entendendo? Então, eu vou lhe dar um exemplo de um universal do espírito humano. As direções do espaço. Todos os seres humanos que já passaram por esse planeta, independentemente da sua nacionalidade, da sua época, da sua linguagem, da sua cultura, etc., etc., nasceram dentro do mesmo esquema das direções do espaço. Para frente, para trás, direita, esquerda, para cima, para baixo. Tem alguma exceção? Então, de cara, nós temos aí um elemento que é absolutamente universal e, portanto, não é socialmente condicionado. Estão entendendo? Então, se você pegar, por exemplo, as notas da escala musical. Existem maneiras diferentes de você expressá-las, mas não quer dizer que elas em si mesmas variem. Elas também são universais. A existência universal do próprio fenômeno chamado música. A existência da música depende de alguma instituição social em particular? Claro que não, porque em todas as sociedades que você vê existe algum tipo de música. Claro que em umas pode predominar a melodia, em outros o ritmo, não sei o que, pode haver diferença, mas algum tipo de música existe. Outra coisa, o simbolismo do corpo humano. Existiu alguma sociedade onde as pessoas preferissem perder antes a cabeça do que os pés? Nunca. Então, isso quer dizer que uma certa valoração hierárquica das várias partes do corpo humano é universal. Pode haver pequenas variações, mas em essência ela continua a mesma. Quer dizer, o próprio simbolismo da cabeça como aquilo que dirige as ações. Houve algum lugar onde a cabeça significasse outra coisa? Um treco que está aí só para adornar os seus ombros? Não tem isso. Então, você tem uma infinidade de códigos simbólicos que são universais, que independem das instituições sociais. E é dentro desse quadro que as instituições sociais se perfilam e se diferenciam umas das outras. Então, isso quer dizer, ou nós temos o conjunto desses elementos formaria o que? Uma antropologia filosófica. Ou seja, é o conjunto daquilo que nós sabemos sobre o ser humano em geral e que não depende nem de fatores históricos, nem sociais, nem nada, mas compõe a própria estrutura do ser humano. Então, se você sobe com a antropologia filosófica, então tudo se torna objeto da ciência social. E tudo é explicado como criação da sociedade, o que é absolutamente impossível. A sociedade não criou as cabeças, ela não criou os cinco sentidos, ela não criou as direções do espaço, ela não criou a nossa própria posição no cosmos. Por exemplo, todos os seres humanos sabe o que é Sol e o que é Lua. Não é isso? Então, existem alguns simbolismos. Por exemplo, quando associaram, né, o Sol à ideia de consciência, de inteligência, etc., etc., isso é uma instituição cultural? Não, é impossível, só se você não entende que, antes de inventar a luz artificial, quando o Sol estava visível, tudo era visível, e quando o Sol sumia, tudo ficava invisível. Essa é uma experiência universal dos seres humanos. Do mesmo modo, existe alguém que sempre viu a Lua com o mesmo formato no céu? Ou a Lua tem quatro fases, ou não é a Lua. Existe sempre uma Lua que fica sempre Lua cheia? Não tem. Né? Portanto, isso aqui, para o sujeito saber o que é Lua, ele precisa ter acompanhado pelo menos um ciclo inteiro de transformações. E ele saber que esse objeto muda de figura. Todas as civilizações passaram por essa experiência. Né? Houve alguma que escapou? Isso depende de algum fator social? Não. Então, a estrutura do cosmos sensível é idêntica para todos nós. Um conjunto de percepções que nós temos sobre esse cosmos sensível também é estável e não depende das variações sociais. E tudo o que se passa na sociedade humana ocorre dentro desse quadro. Né? Então, se você não leva em conta esse quadro, você jamais saberá o que é a sociedade humana. Porque ela passa a ser tudo na sua imaginação. Então, não é possível distinguir o que é objeto das ciências sociais e o que não é. Ora, então, uma ciência que não sabe sequer distinguir o seu objeto dos objetos das outras ciências, ela não é nada. Ela é apenas uma coletânea de mitos, lendas e historinhas da história da carochinha. Não é isso? Então, existem outros pontos que são enormemente problemáticos, nos quais você realmente não sabe onde termina o social e onde começa outra coisa. Por exemplo, quando Freud disse que a psique humana se divide em id, ego e superego, vamos supor que ele tenha razão, que isso exista mesmo, né? E, bom, isso existe por natureza ou é a sociedade que cria? Alguém sabe? Ninguém sabe. Isso significa o seguinte, até hoje não entendemos uma palavra do que o Dr. Freud disse. E pior, ele também não entendeu direito. Se não resolve esse problema, você não sabe do que ele está falando. Então, por exemplo, a existência de um superego, isso é, de um conjunto de determinações e proibições que limita, né, a ação dos indivíduos. Eu digo, bom, isso é universal. Existe alguma sociedade que não tem isso? Todas têm. Então, podemos supor que, nesse sentido, a estrutura descrita pelo Dr. Freud é universal e não um produto social, não um produto histórico. É isso? Por outro lado, nós podemos conceber um superego que seja uniformemente igual em todas as sociedades, ou seja, que impõe as mesmas proibições? Não, as proibições variam conforme a sociedade. Então, entendemos que a estrutura é uma coisa e o conteúdo proibitivo, o conteúdo das normas é outra coisa. Então, só para você ver como esse conceito do superego é enormemente complexo. Né? E o Dr. Freud, em vez de resolver um problema com isso, ele criou um problema, do qual não saímos até hoje. Né? E assim por diante. Vocês já viram esses problemas que eu estou falando tratados em algum lugar? Sobretudo no Brasil, pode ser que tenha. Sei lá, se for lá na Tchecoslováquia, pode ter um sociólogo que pensou nisso. Mas no Brasil, eles não sabem que esses problemas existem. E eles dão aulas de ciências sociais. Eles não sabem o que é uma ciência social. Eles não sabem que existe um problema da definição da ciência social. E, no entanto, eles estão dando ciência social. Estão dando aula de ciência social. O que eles estão fazendo? Estão repetindo o que leram algum livro ou o que um professor falou. Então, todo o estudo dele consiste em aprender a falar como o professor falou. E, quer dizer, a imitação do professor é que é o verdadeiro assunto do ensino. O que, que isso tem a ver com a ciência social? Nada. Nós estamos aqui aprendendo, sob o nome de ciência social, a imitar o que um professor falou com o nome de ciência social. E digo, mas e o raio da sociedade? Cadê ela? Então, estou entendendo como no campo da ciência, dita ciência social, praticamente tudo está por fazer depois de... Quer dizer, a ciência social, dizem que começaram com Emile Durkheim e Augusto Comte, isso é absolutamente falso. A ciência social existe desde o tempo de Confúcio, passando por Platão, Aristóteles, etc. Mas dizem que quem começou a ciência social no sentido científico teriam sido esses. Eu não vejo o que eles têm de mais científico do que Platão e Aristóteles, não estou vendo diferença nenhuma, mas convencionalmente. Mas vamos supor que começou com Emile Durkheim. Então, tudo o que fizeram até hoje sob o nome de ciência social foi uma confusão miserável, porque eles não conseguiram demarcar onde termina o objeto chamado sociedade e onde começa outra coisa. Não conseguem fazer nem espacialmente, nem materialmente, né? Que se dizer, não, aqui temos sociedade e natureza. A famosa discussão nature versus nurture. Quer dizer, o que você recebe da natureza e o que você recebe do meio humano. E, bom, essa distinção certamente é válida, mas por enquanto nós só temos a distinção de duas palavras, porque não sabemos onde termina uma coisa e começa outra. Por exemplo, qual é o aporte real da hereditariedade na conduta humana? Nós sabemos isso? Até hoje não sabemos. Tem caras que dizem que é tudo. Aquele psicólogo o Wilson diz que é tudo, né? Tem outros que dizem que é nada. Tudo vem de reflexos condicionados, aprendidos. Não é isso? Então, por outro lado, você vê que dentro da psicologia nós temos, por um lado, você tem o Jung, que diz que tudo que existe no universo é psíquico. E do outro lado, você tem o pessoal do behaviorismo, que diz que não existe psique nenhuma. Então, oh, que beleza, né? Quer dizer que nós não sabemos sequer se o objeto desse estudo existe ou não. E os grandes nomes da ciência, né? Um diz que existe, outro diz que não existe. Então, eu que estou chegando agora, o que eu vou fazer? Que se os mestres estão nesse estado de confusão, como estaríamos nós? Existe alguma escola e quando você chega lá, alerta você dessa confusão? E agora, se você se sente confuso no meio disso, não é que você é burro, não é que a coisa é confusa mesmo. Né? Ninguém avisa isso, todo mundo transmite as suas lições como se fosse certeza absoluta. É só isso que faz. Não. Por exemplo, eu estive falando esses dias do negócio das classes sociais. Né? Como é que Karl Marx diferencia as classes sociais? Por um critério muito simples. A relação deles com os meios de produção. Uma classe tem a propriedade legal dos meios de produção. E a outra classe tem apenas a posse legal da sua própria força de trabalho. Não é isso? Então, os da primeira classe contratam os da segunda classe para trabalhar para eles. Essa é a descrição. E quando chega no tal do lumpenproletariado? Me dê uma definição econômica de lumpenproletariado. Isso é absolutamente impossível, porque dentro do lumpenproletariado existem os equivalentes das duas classes mencionadas. Por exemplo, eu sou o chefe da gangue de narcotraficantes e eu contrato você para levar a droga para trabalhar para mim de aviãozinho. Então, eu sou o equivalente lumpenproletário do burguês e você é o equivalente lumpenproletário do proletariado. Não é isso? Então, sociólogos que pensam que o lumpenproletariado é uma classe social são 100% analfabetos. Porque Karl Marx jamais definiu o lumpenproletariado como uma classe, muito menos como uma classe econômica. Ele não é definido por traços econômicos, não é possível você descrevê-lo por traços econômicos, porque os traços econômicos dele são a imitação exata da sociedade de classe externa. Eles não são uma classe, eles são uma sociedade de classes dentro de outra sociedade de classes. Vocês assistiram o filme M, o Vampiro do Seudorf, do Fritz Lang? Você vê, os bandidos que se reúnem para capturar o estuprador de crianças e julgá-lo, eles não têm um chefe? Tem um chefe, né? E eles não têm os coitadinhos que obedecem? Então, você tem toda uma hierarquia policial, militar ali dentro, meu Deus do céu. Hã? Então, como é que isso tudo pode ser uma única classe? É claro que não. A pertinência ao lumpenproletariado não tem nada a ver com a sua posição econômica, porque a posição econômica depende dos meios de produção e o lumpenproletariado nada produz. Então, quem faz parte do lumpenproletariado? Eu digo, bom, por exemplo, o Pablo Escobar fazia parte do lumpenproletariado. E todos os moleques que trabalhavam para ele também faziam. O Fernandinho Beiramar não é lumpenproletário? Claro que é. E o seu sócio dele, o Manuel Marulanda, homem das facas, também é lumpenproletário. E todos, até o último aviãozinho mais modesto, são todos lumpenproletários. Você pega uma prostituta de luxo, dessa que ganha 10 mil dólares por noite, ela é lumpenproletária. E a velhinha mendiga que está lá pedindo as moedinhas na rua também é lumpenproletária. Então, é claro que o lumpenproletariado não pode ser descrito economicamente, ele é outra coisa. Ele é um conceito jurídico e não econômico. Quantas pessoas percebem isso em todas as faculdades de ciência social no Brasil? Praticamente nenhuma. Porque todos eles aderem à ideia de que o lumpenproletariado é o povo. São os pobres, e são os jovens negros, e são as mulheres exploradas. É? Como é possível isso? Então, quando, em 1998, o Fernando Haddad propõe o empoderamento do lumpenproletariado, quem vai ganhar com isso? Aqueles que são os donos do resto do lumpenproletariado, evidente. Você não está promovendo uma classe, mas um sistema de classe. Nesse sistema tem dono, tem os caras que mandam e tem os que obedecem. Então, é claro que são os mais ricos, lumpenproletários, que vão ganhar com isso. Isso não era perfeitamente previsível em 1998, quando o homem lançou esse programa e disse que o PT já estava realizando? Era inteiramente previsível. Quem percebeu? Ninguém percebeu. O pessoal da esquerda está achando lindo, porque é o povo, né? São os coitadinhos explorados, os neguinhos assassinados por outros neguinhos da PM, né? Da PM só tem neguinho, os pobres só tem neguinho, então pronto, né? Mas quando um PM mulato mata um bandido, mulato é a classe branca opressora que está matando, né, jovens negros. Então, é claro que isso tudo é uma confusão miserável. E o pessoal da direita, como é que vê isso? Eles acham que tudo isso é comunismo. É esquerda, é esquerdopatia. Eu digo, não. Isso tudo é uma confusão miserável que está na cabeça de todos, né? E é claro que nessa situação, quem for mais bandido tira mais proveito. E a esquerda, no momento, é mais bandida, então ela sai ganhando. Mas não quer dizer que foi ela que fez tudo isso. Você não vai dizer que Emílio Durkheim era esquerdista, que Augusto Comte era esquerdista. Não, isso aí é a sociologia que nós temos, é essa. Então, vamos dizer, a falta de consciência da dificuldade dos problemas e a falta de uma humildade epistemológica é praticamente a raiz de todos os problemas humanos. A pessoa começa a dar palpite sobre coisas que elas não sabem o que elas estão falando. Então, isso só vai dar problemas. Então, nós estamos em plena ascensão do lumpenproletariado. Ontem eu vi a gravação do Sandro Rocha. Ele fala, não, o carnaval, eles dizem que é a festa do povo, etc. Quem está ganhando com isso é o povo? Não, são só os donos do pedaço. Então, o que é? É a parte alta do lumpen proletariado. A parte baixa está ferrada, como sempre. Mas o político, né, que acredita que o lumpen proletariado é a grande classe revolucionária que vai criar o socialismo, né, ele acha que realmente está ajudando o povo. Se você pensar, peraí, Fernandinho Beiramar é povo? Com todo aquele dinheiro? O homem das Farc é povo? Né? O sujeito maior fornecedor de cocaína para o Brasil? Né? Você acha que ele está passando necessidade? Chegamos a este ponto. Né? Outro dia, quando saiu esse negócio do Miguel Reale, Miguel Reale Júnior, eu sempre achei o Miguel Reale Júnior meio burrão. O pai dele era um gênio, mas ele... Né? Em que ele diz, não, podemos fazer o impeachment do Bolsonaro porque ele é autor de pornografia. Aí, se ele botou aquela foto, né? Mensagem que ele botou, falei, bom, peraí. Mas, pô, o presidente... Chegou ao conhecimento do presidente esse fato da Golden Shower e ele ficou sabendo que a justiça não fez nada, a polícia não fez nada, então ele decide botar a boca no trombone. E como é que ele vai provar o fato se ele não botar a foto? Quer dizer que se ele não falasse nada, ele estaria cometendo crime de prevaricação e seria sujeito a impeachment. Agora, um jurista com 60 anos de experiência, ele não sabe distinguir, né, entre praticar o crime e denunciá-lo. Chegamos a este ponto, gente. Hã? Quer dizer, eu começo a acreditar na teoria da toxoplasmose. Tá vendo? Porque assim, só, no Brasil só se fala besteira, é tudo invertido, é tudo maluco. Né? E nós estamos deixando essas pessoas mandar no Brasil. Eu já expliquei para vocês o fenômeno extraordinário da mídia brasileira. Como é que uma mídia que não alcança sequer 1% da população pode ter algum poder? É porque 1% que ela alcança é as pessoas que têm poder. A mídia, daí o pessoal pensa, não, a mídia manipula a mente popular, né? Cria, escraviza todo mundo. No Brasil ninguém está ligando para mídia nenhuma, é só a elite que lê a mídia. É. Então, é o contrário, você está falando comunicação de massa, eles estão escravizando as massas. Então, você está projetando no Brasil uma situação tipo, assim, Admirável Mundo Novo, onde a mídia onipotente que todo mundo lê, né? Todo mundo recebe a mesma mensagem e padroniza as cabeças. Eu falo, nada disso acontece no Brasil. Eu me lembro dos anos 60 ou 70, onde você lia, via na televisão e nos jornais, no rádio, oba-oba em torno de Caetano Veloso e Chico Buarque de Holanda. Mas o pessoal do povão só ouvia Roberta Miranda, né? E como é que ele chamava? Anãozinho, Ned, o quê? Nelson. Nelson Ned, não é isso? Eu falei, peraí, tem a rua errada aí.
Wilson, né? Simonal.
Nem sei se o Wilson Simonal chegou a fazer tanto sucesso assim. Porque o Wilson Simonal é originário da mesma turma. Né? Então, é curioso que no Brasil o pessoal ainda não entendeu a distinção óbvia entre o que é música popular e o que é música comercial. Feita por, fabricada por grandes empresas. E essa que é fabricada por grandes empresas só é ouvida por estudante. Né? É possível você andar numa favela brasileira e ouvir um rádio tocando Milton Nascimento? Isso nunca aconteceu. Mas Roberta Miranda, sim. Sérgio Reis, sim. Então, naquela época, eu já comecei a notar que o mundo da mídia era um mundo especial que só valia para ela mesma. E o meu colega, o Rolf Kuntz, que é um grande jornalista, e, aliás, era professor de filosofia na USP também, ele dizia, não, essa mídia faz autofagia. Uma publica o que a outra publica, um lê o que o outro escreveu e o outro lê o que esse cara aqui escreveu e ele se convence a si mesmo. Eu digo, isto é a pura verdade. É a descrição mais exata que eu já vi. Outro dia saiu o quadrinho, né, da tiragem dos grandes jornais. Tiragem impressa e eletrônica. soma os dois, de todos os grandes órgãos, não dá 1% da população. Então, que influência tem sobre o povo? Nenhum. Então, você pega um brasileiro assim da rua e diz, cita o nome de um grande jornal, ele diz, o Globo. Você já leu o Globo alguma vez? Nunca na vida. Todo mundo acha importante, porque os outros dizem que é importante. Mas ele mesmo não é influenciado em nada por essa coisa. Então, a mídia brasileira é um órgão interno da elite. É o house organ da elite. Né? Ninguém acredita na mídia, mas o pessoal da elite acredita. Por quê? Porque é a voz deles mesmos. Então, é claro que essa é uma situação de total alienação. Nunca foi estudada. Se quer um mistério maior do que isso, como é que uma mídia que não alcança nem 1% da população pode ser poderosa? Ela é, sem dúvida, você vê que ela é. Né? E nunca se fez um estudo disso. Então, eles têm a impressão de que a mídia brasileira funciona como a mídia americana, ou a mídia alemã, etc. Todo mundo lê e molda a cabeça do povo. Tal. Não é nada disso. É um fenômeno especificamente diferente e que requer um estudo específico. Quando eu comecei a trabalhar no jornal, o meu primeiro emprego foi no jornal de sangue, chamado Notícias Populares. O meu serviço era entrevistar delegado e puta. Era só isso, né? E pertencia à Folha de São Paulo, a qual tinha vários jornais. E o único que tinha uma tiragem respeitável era o Notícias Populares. Nos outros jornais, por exemplo, pegava a última hora. Quando tirava a última hora? Tirava 3 mil exemplares. Notícias Populares tirava no mínimo 120 mil por dia. E vendia na mesma hora. As pessoas vão dizer, quem comprava Notícias Populares? Quem estava acordado às 2 horas da manhã? Puta, bandido, né? Bêbado. Né? Fazia um sucesso desgraçado aquilo. E a Folha de São Paulo? A Folha tirava 60, 70, o grande jornal. Os outros não tiravam nada. E eu comecei a perceber que tinha algum treco errado aí. O único que vendia jornal era um jornal que não era lido pela elite, era lido só pelo lumpen proletariado. Era feito pelo lumpen proletariado, porque a redação estava cheia de bandido também, inclusive eu. Havia ali um monte de drogada, havia comércio de droga dentro da redação, mas o chefe, o secretário de redação, era o pai da Marilena Chauí, que de vez em quando tinha um acesso de fúria, subia dentro, em cima da mesa e mostrava o saco. Olha como vocês estão enchendo. Assim, tudo louco, todos loucos. Então, ali foi que eu comecei a reparar que havia um engano geral na autoimagem que os jornalistas tinham do trabalho deles. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo. E continuam não sabendo. Eles não entenderam, mas vocês têm poder e influência, por que não tem leitores? Não é porque você tem leitores. Não, você só tem leitores dentro do seu próprio círculo, gente que é parecida com você, e vocês se confirmam uns aos outros. O general Mourão começou a falar umas coisas que agradam a mídia começou a falar bem dele. Pronto, completou o serviço, pô. A mídia só existe para isto, para se confirmar a si mesma. E os leitores dela são deputados, senadores, banqueiros, para essa gente. Nem estudante lê isso. Você percebe o seguinte, né? Eu não sei em que sociedade eu estou, eu não sei onde eu estou, eu não sei o que está se passando, eu não estou entendendo nada. Essa é a realidade da nossa situação. Se nós começarmos a entender, bom, então, evidentemente, aparecem outras alternativas possíveis, coisas que você, ações possíveis que podem remediar isto ou aquilo. Né? Mas o pessoal achou que a maneira de mudar tudo era eleger um presidente da República. Então não adianta nada. Porque ele não tem base social. A base social dele o que era? O povão, o eleitorado. O eleitorado é uma massa dispersa de pessoas que se reúne uma vez a cada 4 anos para votar num sujeito. Que influência tem isso? Só tem influência naquele dia. E no resto do tempo? Bom, o presidente está à mercê de quem tem poder, isso é da mídia e dos seus agentes, dos seus amigos. Então, eleger um presidente nas condições é entregá-lo para os seus inimigos. Foi o que nós fizemos. Nós tanto amamos o Bolsonaro que nós o entregamos na mão dos seus inimigos. Sabíamos o que estavam fazendo? Claro que não. Não adiantou o Olavo avisar, né? O Olavo avisou 1000 vezes, falou, calma aí, isso é prematuro. Não tem base social para sustentar o homem lá em cima. Eles vão acabar com ele. Ué, já até tentaram matar, porra. E vão tentar fazer o impeachment, não sei o que. Eu nunca vi um presidente em tão pouco tempo ter tantos problemas. Você veja, o Ciro Gomes, numa entrevista que ele deu em fevereiro, ele disse o seguinte, o normal é o seguinte, você tem uma eleição, o candidato derrotado, depois da eleição ele vai para casa e concede ao vencedor pelo menos 3 meses para ele se instalar no poder. E nesses 3 meses você não fala nada dele. O Ciro Gomes disse isso. Né? O Bolsonaro quer começar a falar mal no dia seguinte. Ele não tem tempo de fazer nada, nem de se instalar. Ele não tem a sua equipe completa ainda. Né? Então, por aí você vê que tipo de poder a mídia exerce. Ela fala com o seu círculo de repórteres, com o seu círculo de ouvintes e leitores, que é muito próximo dela. Você vê todas essas pessoas, elas escrevem jornal, dão entrevista para jornal, elas estão presentes na mídia. Então, só por essas situações você percebe o seguinte, sinto muito, mas no Brasil não existe ciência social. Só existe falatório oco. Mas a situação real da sociedade, ninguém está estudando. Então, por exemplo, quando tem essas pesquisas, né, de preferência dos eleitores, etc, etc, eu digo, bom, mas essa pesquisa pode até estar certa, mas no que as preferências dos eleitores determina o curso dos acontecimentos? Resposta, em nada. Eles elegem um presidente e vão para casa. O presidente fica em Brasília, longe dos seus eleitores e exposto à elite. Isso é a mesma coisa que dizer, no Brasil o sistema representativo não funciona. O eleitor não tem meio de pressionar os eleitos. Só quem tem medo de pressioná-los é a elite, especialmente a mídia. Portanto, é ela que vai decidir o que eles vão fazer. E a eleição serve para quê? Para dar uma aparência de legitimidade e legalidade a esse sistema monstruosamente hierárquico que nós temos no Brasil.
Olá. Tem um agravante aí que no Brasil a população também não participa das convenções partidárias que escolhem os candidatos. Eles já vem prontos, né?
Claro, membro da elite, claro. Mas não participa e nem tem meio de participar. Você vê, Aristóteles, que foi um dos maiores cientistas políticos de todos os tempos, ele disse o seguinte, a democracia só é possível nos países pequenos. Os países grandes vão tender a uma tirania. Como é que os americanos resolveram isso? Dividiram o país em vários países independentes. Então, havia uma democracia na escala social. No Missouri, na Virgínia, etc, etc, etc. Isto funcionou durante algum tempo. Né? Mas, a partir dos anos 50, 60, o governo central foi tirando dos governos estaduais todos os seus poderes. Então, a democracia está acabando, como disse Aristóteles. Vai haver democracia na China? Não. Na Rússia? Não. E aqui nos Estados Unidos também já está acabando. E no Brasil vai haver? Também não vai haver. Porque lá sempre tudo foi centralizado. E depois que mudou a capital para Brasília, piorou, porque a capital é inacessível para o povo. E a construção dos edifícios foi feita de tal modo que o povo não se aproximasse dos prédios. Né? Ou seja, é a arquitetura feita para um governo ditatorial, obviamente. Eu tenho aí um livro russo chamado A Cidade Comunista Ideal. Dois arquitetos russos. Né? É igualzinho Brasília. E o cara que fez Brasília é o quê? Comunista, por coincidência. Então, só podia ser um cara comunista, fascista, qualquer coisa desse tipo. Democrata não é de jeito nenhum. Democracia você tinha no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Palácio do Governo está exposto. Né? O povo ficava na porta do Palácio do Catete. É? E o governante entrava e saía, todo mundo via ele entrando e saindo, ele podia dar uma porrada nele a qualquer momento. Então, quando mudaram a capital para Brasília, é incrível ninguém ter observado isso. Mas vocês criaram a cidade ideal para uma ditadura. E como não tem cientista social capaz de analisar, quer dizer, a estrutura de uma cidade e o tipo de governo possível ali? Não, não tem nenhum. Então, significa o seguinte, o Juscelino era, pessoalmente, na cabeça dele, um cara democrata. Só que ele acabou com a democracia brasileira. Sem perceber. Olha quanta inteligência. Que lucidez. Não é um negócio incrível? E pior, ninguém avisou ele. Você, veja, quando teve aqueles movimentos, 2015, né, o povo se reunia na frente do Congresso, não conseguia chegar lá. Pô. Por quê? Tinha um laguinho no meio. Olha que coisa mais inteligente, né? Não deixa as pessoas chegar perto, porque elas não dão palpite. Quando que o povo em Brasília vai derrubar um governo? Mas nunca, nunca a mídia vai derrubar. Já pensaram se tudo isso que eu estou dizendo agora tivesse entrado nas conversações dos intelectuais brasileiros 50 ou 60 anos atrás? Quanta coisa teria sido diferente e melhor? Se as pessoas examinassem esse problema. Né? Mas, primeiro, as pessoas não têm os equipamentos intelectuais suficientes para examinar esse problema, não têm os conceitos, não têm a linguagem. E, segundo, não existe interesse em examinar essas coisas, existe interesse em esconder isso aí. Então, você não tem nem o equipamento intelectual, né? Nem a vontade de conhecer. Então, o resultado, você não vai conhecer mesmo. Então, no momento, o que é preciso fazer? Eu digo, tudo que acontece no mundo começa com conversações em pequenos grupos de intelectuais. Né? Quanto tempo leva para isso virar política? Eu digo, bom, você lê os livros do Dostoiévski, que está lá, os caras falando da Revolução em 1850 e acontece a Revolução em 1917, 67 anos só. Mas tudo é assim. Se você pega a Revolução Francesa, pega o livro do Augustin Cochin, que eu já recomendei, que conta a história das sociedades de debates, os clubes de debates que superlotavam toda a França inteira. Eles começaram 50, 60 anos antes da Revolução. E durante 50 anos, só o que eles falavam? Só falavam. Você pega o livro do Dostoiévski, está lá aqueles intelectuais bêbados, com a cabeça cheia de vodka, passa a noite inteira falando do ideal da Rússia, pá, pá, pá. Só o que eles falam? Só falam a noite inteira. Daí sempre vai ter alguém, ah, nós, vocês só falam, nós precisamos agir. Eu digo, mas isto é agir. Hã? Isso aí, quando tinha algum problema no governo da França, o De Gaulle dizia, bom, então eu vou agir. O que é que o senhor vai fazer? Vou falar. Ora, a fala é o meio essencial de ação do ser humano. E quando eles estão só falando, né? Você veja, no dia seguinte do golpe de 64, os comunistas começaram a fazer o quê? Falar uns com os outros. Só falavam, não faziam nada. Passado 20 anos, eles estavam no poder. Tem que falar muito, né? Quer dizer, a intensidade do diálogo entre os intelectuais é o motor de toda a sociedade humana. Sempre foi assim e sempre será. Agora, se a pessoa tem faniquito de agir, bom, você vai agir, você vai fazer o que você pode. O que você pode se ferrar. Isso você vai fazer. Então, uns anos atrás, a gente tinha que ter conversado mais, né? Muito mais. Trocar ideias até se formar uma linguagem totalmente nova que nos permita, vamos dizer, furar esse domínio exercido pela elite. A maneira de furar, a primeira coisa é tornar a elite visível para o resto do povo. Né? Mas ele está invisível, está escondido em Brasília, está escondido no meio de como é que se diz? Bairros onde você nem sabe, você não entra. Né?
Condomínio.
Condomínios. Então você não sabe quem é a elite, não sabe o que eles estão fazendo, então eles continuam mandando em você. Não porque eles têm um poder material, eles não têm. Nem o exército tem poder material, gente. Vocês não viram o que aconteceu na Rússia? Quando o Yeltsin, comandando uma massa popular desarmada, acabou com um golpe militar. Porque era tanta gente na rua que o exército com o tanque não conseguia atravessar aquilo. Na Argentina aconteceu a mesma coisa. Derrubaram o governo militar com o quê? Massa de gente na rua. Então, isso quer dizer, o poder material não é tão importante assim. Mas, vamos dizer, os objetos da sua ação têm de estar visíveis e todo mundo tem que saber do que está falando e de quem você está falando. Os centros do poder no Brasil estavam identificados com a mídia e com três ou quatro bancos, era só isso. É a gente mandar no Brasil. Ora, quando a massa popular se reuniu na rua, alguém pensou, vamos dizer, em tomar como alvo do ataque popular um órgão de mídia? Não. Agora, você acha que um órgão de mídia, se for acossado pela população durante uma semana, ele vai continuar falando, dizendo as mesmas coisas? Não, não vai, porque jornalista não é uma classe muito valente. É. Jornalista cede à gritaria. Por mais comunista que o sujeito seja, pode ser mais comunista, ele vai ser bonzinho. Alguém se lembrou de fazer isso? Não. Ah, vamos fazer uma manifestação lá em Brasília, no, né? No STF, no prédio. O que que há? Quer dizer, gente, eu estou estudando essa coisa há muito tempo. E a primeira coisa que eu percebi foi que eu não estava entendendo nada. E que, para entender, eu precisava fazer umas operações aí mentais muito esquisitas, né? E que eu sabia que quanto mais eu entendesse, menos as pessoas iam me entender. Porque a minha conversa ia ser muito diferente dela. Mas não tem importância. Eu queria entender as coisas como funcionam. Se ninguém quer entender o que eu estou falando, bom, isso é problema deles, não é meu, quem está perdendo é eles, não sou eu. Mas. Você viu, ontem alguém perguntou se não ia abordar o problema das castas, né? Então, bom, as castas não são classes sociais, essa é a primeira coisa que tem que entender. As castas são tipos psicológicos e elas estão presentes em todas as classes sociais. E aí você tem a classe dos intelectuais, líderes espirituais, etc., casta dos, né? Você tem, em segundo lugar, a casta dos guerreiros e governantes, o que inclui uma massa de gente enormemente complexa. Você tem a casta dos produtores, dos donos do dinheiro, e você tem a massa que só tem a sua força de trabalho. E abaixo disso, você tem um monte de párias, que são que os lumpenproletários. Você percebe a casta que um sujeito pertence pelo valor predominante que orienta a sua vida. Isso é muito fácil de você definir. Se o que um sujeito quer é realmente o conhecimento, então ele pertence à primeira classe, era um Brahman. Se o que ele quer é o poder e a glória, ele pertence à casta militar e governante. Se o que ele quer é a eficiência, agir de uma maneira que seja lucrativa, né, que, vamos dizer, o esforço renda mais, então pertence à casta comerciante. E se tudo o que ele quer é buscar o prazer e evitar a dor, ele pertence à casta dos coitadinhos. Não é isso? Quer dizer, eu vou tentar fazer o meu trabalho de maneira que me custe menos sofrimento possível, né? E tentar, com o pouco dinheiro que eu ganho, obter o máximo de prazer que eu puder. É isso. E abaixo disso tem o pessoal do lumpenproletariado, né? Os párias, que simplesmente não sabem o que querem. Eles são realmente anárquicos, né? Então, é uma coisa muitíssimo interessante você pegar a casta governante, a classe governante do momento, e perguntar a que casta eles pertencem. O que, que eles estão buscando? Deixa eu perguntar, o Lula, o que, que ele buscou a vida inteira? Poder. Buscar o prazer e evitar a dor. É só isso que ele sabe. Ele algum dia teve um projeto de poder? Nunca na vida dele. Ele nem sabia que tinha poder, meu Deus do céu. Ele, de fato, tinha. Mas ele tinha consciência disso? Ele chegou a ser o homem mais influente da América Latina. Mas ele se considera um coitadinho. Tem gente que é assim. Né? O Hitler, no auge do poder, na Alemanha, ele reclamava: eu não mando nada nessa porcaria. Né? Ninguém faz o que eu mando. Não, cafezinho. Então, esse negócio das castas, ele realmente existe. E você tem uma série de passagens ou mediações entre as classes. Né? Porque é absolutamente impossível que a estrutura de uma sociedade qualquer reflita claramente a hierarquia das castas. As castas são apenas tipos psicológicos. Né? Então, mesmo se você pegar sociedades que foram montadas deliberadamente para ser uma expressão da hierarquia das castas, como a sociedade hindu, mesmo aí você tem posições ambíguas, né? Situações que são indefiníveis em termos de castas, e você tem situações contraditórias, por exemplo, se um sujeito nascido no meio pária, de repente ele mostra dons espirituais superiores. Fala, o que, que você vai fazer? Aconteceu, quer dizer, o cara ferrou com a hierarquia. Então, bom, esse cara é o bom, é o grande santo aqui, mas nós não podemos deixar ele entrar na igreja, porque a igreja é só dos Brahma. Isso aconteceu várias vezes. Né? Então, o maior santo da Índia ficava do lado de fora. Né? Bom, a Índia, a sociedade hindu, ela se desenvolveu para passar por essas situações e sobreviver a elas. E tem sobrevivido até hoje. Mas eu, sinceramente, não acredito que viver lá seja muito confortável, exceto para as vacas, evidentemente. Né? Então, quando que... Ninguém mexe com elas. Só os muçulmanos comem as vacas. Então, vocês veem, quando a Inglaterra, que mandava na Índia naquela época, decidiu separar, né, os muçulmanos dos hindus para evitar conflitos, aí houve o maior conflito, toda foi uma matança geral, e os muçulmanos fugindo para a área do Paquistão e os hindus matando eles. Pá, pá, pá. Né? Ninguém sabia por que isso aconteceu. Falou, essa sociedade, ninguém pode mexer nela. Qualquer pequena mudança que você faça vai dar problema. Né? Então, tem que deixá-la funcionar mal do jeito que ela sempre funcionou mal. Então, agora, no Brasil, se você pensar bem, a casta brâmana é inexistente. Não tem pessoas cuja finalidade é obter o conhecimento, o esclarecimento, conhecer Deus, saber o que é a vida após a morte. Não tem, nem os padres são assim, meu Deus do céu. É? Então, você começa, vamos dizer, a casta guerreira para baixo. A casta guerreira é guerreira. É? Eu nunca vi um guerreiro na nossa, no nosso meio militar. Eu nunca vi nenhum. É? Qual é a grande especialidade das Forças Armadas do Brasil? A guerra na selva. Guerra na selva contra o quê? Macaco prego, tatu bola. Né? Então, qualquer narcotraficante tem mais experiência bélica do que qualquer general brasileiro. O Fernandinho Beiramar podia dar aula para eles. Né? Então, é claro que isso não é uma casta governante. É, no máximo, uma casta de comerciante, que tenta tirar alguma vantagem. Não vai sair disso. Então, ou nós criamos, vamos dizer, uma casta espiritual, intelectual, capaz de formar as outras castas, ou nada vai ter solução, nunca. Isso me parece suficientemente óbvio. Daí a pessoa diz, ah, isso vai demorar muito tempo, eu não vou estar vivo quando... Resultado, fala, olha, me mostre um único comunista que esperasse estar vivo quando viesse a perfeição da sociedade comunista. Nunca nenhum. Todos eles trabalhavam por resultado que só viria depois da morte deles. Né? Então você percebe a superioridade moral dos comunistas. Eles têm a noção do, vamos dizer, do combatente, do guerreiro. Eles têm uma ética guerreira, os outros não têm. Então, sob certo aspecto, eu vi assim, na convivência entre eles, os comunistas são infinitamente superiores à direita inteira. Eles se ajudam, eles se protegem uns aos outros. E a direita não, o pessoal da direita só quer um subir na vida pisando a cabeça dos outros. Então, é claro, os comunistas abusaram, eles cometeram crimes demais, e por isso caíram, né? Mas aqueles que subiram depois deles não são melhores que eles. Sob muitos aspectos são piores. Quer dizer, a solidariedade dos comunistas, eu vi, eu assisti isso aí. Né? Se um companheiro precisa estar com... Ninguém nega, sabe que é ninguém. Agora, por quê? Dentro do mundo comunista existe a hierarquia de classes. Né? Os comunistas respeitam seus intelectuais, que é uma coisa incrível. Né? Vê se algum comunista alguma vez chegou a falar, sei lá, do Caio Prado Júnior, ou do Carlos Nelson Coutinho, né, em termos de desprezo, assim, de fazer, empinar o narizinho. Nunca. Eles não fazem isso. Na direita, todo mundo faz. Né? Na direita, o pessoal não respeita os intelectuais, respeita cargos. Né? Você vê, os principais intelectuais comunistas não tinham cargos e não tinham diploma nenhum. Eram apenas intelectuais, o pessoal respeitava. Na direita, não. São cargos e funções honoríficas e diplomas, etc, etc. Então, é claro que isso é uma atitude profundamente anti-intelectual. É uma atitude, vamos dizer, do culto da hierarquia material. A direita inteira é assim. E é claro também que, com o tempo, os intelectuais comunistas foram desaparecendo. Então, começou a vigorar dentro do mundo comunista o mesmo culto da hierarquia material que vigora na direita. Você não tem intelectuais comunistas notáveis hoje, como teve em outras épocas. Eles realmente morreram. Sobrou o quê? O Vladimir Safatli, o Kagade, essa gente toda. Né? Esse é um pessoal tão ridículo quanto os intelectuais da direita, ou mais. Então, isto foi, vamos dizer, a razão da queda dos comunistas.
que também são burgueses, né?
Okay. No sentido claro. De moral. Então. Claro, também são burgueses, evidentemente. E eles, em grande parte, o que matou a intelectualidade comunista foi a escola de Frankfurt. O pessoal da direita acha que o Frankfurt é tudo comunista, que é... Não, os frankfurtianos ferraram com o comunismo, meu Deus do céu. Dá para você fazer o comunismo com uma revolução lumpen proletária? Todo mundo sambando, drogado, fazendo suruba? É claro que não dá. Né? Dá apenas para transformar o capitalismo no inferno, que é o que eles estão fazendo. E alguns até ganham dinheiro com isso. Mas o que vai dar um socialismo, não vai dar socialismo nenhum nunca. Vai haver um treco pior do que o socialismo, pô. Que é o que os caras realmente fizeram. Então, quando começou a entrar o negócio da escola de Frankfurt, eu fui vendo que a seriedade dos intelectuais comunistas foi acabando. Eles já não estavam mais falando de coisas que eles realmente sabiam. Começaram a repetir besteira. Que ouviram da boca do Adorno, do Walter Benjamin, etc. Coisas que às vezes são bonitas para intelectuais, mas que no aspecto da praxis revolucionária não tem função nenhuma. Aquilo é tudo uma perda de tempo. Né? E você vê que os russos foram espertos de não querer isso na Rússia. Vê se tem algum representante da escola de Frankfurt escrevendo em russo, não tem nenhum é louco. Estão todos no mundo ocidental, na Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos. Vê se tem algum em Cuba. Nem pensar. Vê se tem algum na China. Tá doido. Então, isso é um bando de burguesinho entojado, está entendendo? Louco. Né? Que louco que dissemina loucura, sem dúvida. E se o burguesinho, o intelectualzinho burguesinho, já está infectado de mentalidade lumpen proletária, ele vai achar que aquilo é uma prática revolucionária. De todo mundo cheirando coca. Que bela revolução socialista, todo mundo cheirar coca. Você vê que tinha, no Brasil tinha um sujeito que era um comunista de verdade. Ele até se vestia de soldadinho russo e fazia umas conferências em russo pela internet. Era maluco completamente. Mas ele entendia que tudo isso era furado. Ele era um burrinho, fala, mas ele não é tão burro quanto o Haddad e outros. Ele é um comunista de velho estilo. E ele entende que assim não se faz uma revolução comunista, pô. Só se faz, de fato, o capitalismo virar um inferno. Mas note bem, quanto mais infernal o capitalismo vira, mais dinheiro os capitalistas ganham. Por que você acha que todas as grandes fortunas hoje financiam toda a esquerda mundial? Porque a esquerda é a grande força promotora do capitalismo. Se vira, a revolução frankfurtiana só é possível no capitalismo e gerando mais poder capitalista. Não tem nada, isso não tem nada a ver com o socialismo. Agora, o pessoal da direita acha assim, tudo que é ruim é esquerda. E, bom, tem coisas que são piores e que não dá para você dizer se é esquerda ou direita. O diabo é esquerda ou direita. Né? Você pode achar que ele é, mas o diabo inventou o capitalismo também. Né? Então, toda essa imensa confusão é que nós temos o dever de acabar, gente. Não adianta que você querer botar ordem no Estado, se você não botou ordem sequer na sua própria cabeça. Nós botamos ordens em algumas cabeças, mas são muito poucas. Né? Se você pensar bem, quantos alunos eu tive? Bom, no total passaram pelos meus cursos uns 20 mil pessoas, das quais umas 2 mil aprenderam bastante coisa e estão fazendo algo. Mas o que elas fizeram? Ah, um fez um blog, outro escreveu um livro, outro fez uma revistinha. É uma quase nada. Se você pensar bem, mas veja a imensidão da presença cultural comunista no ano de 1964 e compara com o que a direita fez depois. Né? Os comunistas dominavam o meio editorial, o meio teatral, o meio cinematográfico, o meio da televisão, a educação, tudo. Então, por que nós não tratamos de dominar essas coisas antes de fazer o presidente da República? Por que fazer...
Novela da Globo.
Novela da Globo. Hã? Então, é o seguinte, a chamada Revolução Cultural da direita foi constituída, foi muito breve e muito superficial. Foi o quê? Uns 2, 3 anos apenas. Né? E não afetou quase nada, falou, então está tudo por fazer. E daí, no meio disso, você elege um presidente e no dia seguinte você estranha que o presidente esteja cercado de tubarões querendo devorá-lo. Você que entregou ele para eles. Né? Quando era facada no Bolsonaro, eu achei aquilo muito natural. Então, nós precisaríamos primeiro, vamos dizer, ter desarmado a hostilidade do pessoal esquerdista. Nós não fizemos isso. Ao contrário. Então, você lhes impõe uma derrota eleitoral maciça, como... Bom, você cria raiva. E acontece que todos os meios de ação estão na mão deles, inclusive a faca. Né? Então, quer dizer, você deixou os camaradas sem saída, tá certo? Mas não tirou os meios de agressão da mão deles. Então, pronto. Então, entendendo? Será que essas análises estão falhas? Eu acho, sinceramente, que o Olavo tem razão. Isso que eu estou dizendo aqui é, foi assim que as coisas aconteceram. E vocês entendem também que somente no círculo dos meus alunos é possível uma discussão séria sobre isso. Né? Em volta não é possível. Então, o que nós temos que fazer? Temos que continuar discutindo. Temos que continuar trocando ideias. Temos que continuar produzindo, vamos dizer, a massa crítica de pensamentos, de ideias, de percepções, etc. Até que essa massa crítica se alastre por toda a cultura e domine o vocabulário nacional. Vera, se vocês pensarem bem, o efeito que os meus livros e artigos tiveram não foi um efeito devastador? Um cara fazendo ter esse efeito. Agora, imagine se você tivesse 10 mil. Hã? Acabou. Hã? Acabou o esquerdismo. Hã? Mas cadê os 10 mil? Hã?
Mas aí é necessário a emergência de uma ideologia de direita?
Não. A ideologia é um discurso de identificação da unidade de um movimento político. Ou seja, os membros do movimento político se reconhecem nessa ideologia e se sentem participantes. Tá certo? É só isso a ideologia. Né? Então, para nós, uma ideologia não serve para absolutamente nada. Veja, uma ideologia de direita começou a aparecer. Você vê pelas expressões linguísticas que se popularizaram, esquerdopatas, etc, etc. Um rudimento de ideologia tem. Para que serve? Para nada.
Professor.
O que nós precisamos é realmente uma intensidade de intercâmbio intelectual. Diga.
Mas como conciliar isso com o que o senhor diz de perder as ilusões sobre essa vida na área da autoeducação?
Ué?
De estudar com a intenção de fazer algo pelo Brasil e de
fazer algo do qual você não vai tirar proveito nenhum, você vai fazer algo por amor ao próximo e não vai esperar tirar nenhuma vantagem disso e não vai esperar ver resultado nenhum nesta vida. É só assim que funciona. Isto, entre os comunistas, você vê isso abundantemente. Todos os comunistas trabalhando por um resultado que eles não vão ver. O que é isso aí? É a expressão do amor ao próximo, sem dúvida. Né? O amor perverso, evidentemente, mas é um amor real. Quer dizer, aquele que se deixa matar para dar uma vida melhor aos seus bisnetos, ele está agindo por aquilo que ele entende ser o amor ao próximo. Né? E isso na direita existe? Não existe. Quando o pessoal fala, não, nós temos que agir agora, quer dizer, não, não estou afim de me sacrificar por um resultado que eu não vou ver. Eu quero ver o resultado agora. E você está vendo.
O senhor falou que, tipo assim, não foi bom eleger um presidente e deixar o poder nos meios de ação.
para a esquerda.
Claro, só quem tem meio de asa, não é a esquerda.
Mas,
assim, não é só a esquerda, são os inimigos dele.
É, mas assim, a minha pergunta é, não seria, tipo assim, tarde também deixar e querer tomar os poderes e deixar um presidente esquerdista? Não foi bom em si a gente ter um presidente, mesmo que nessa situação, para a partir de agora...
É bom para matar o presidente, porra. Hã?
O que você queria dizer?
Foi assim, bom para isso. Você põe o cara lá, você não está matando ele, pô. Põe o sujeito lá, sozinho, isolado, cercado de inimigo, incapaz de convocar uma manifestação popular de apoio, hã? Incapaz de fazer uma rede nacional de televisão. Você entregou o cara para os lobos, porra.
Olá. Oi. Muito dessa confusão que temos visto hoje, né? Ontem, hoje, não, com relação ao MEC, etc., todos os problemas que tem tido no governo desde então, é reflexo disso, que é uma dificuldade do governo Bolsonaro, e eu vi isso dentro do MEC, de trazer quadros para dentro do governo, que a direita não tem.
Não tem, é um negócio, tem, você tem. Tomou o governo, mas você não tem quem pôr dentro do governo. Pô, mas isso é coisa de idiota, meu Deus do céu.
Ele lotou o governo todo com militares.
Quer dizer, a vitória eleitoral é apenas uma vitória simbólica. Né? A vitória mesmo se dá quando os governantes eleitos tomam o poder. Né? Pior, você viu, como falou o próprio Ciro Gomes, numa situação normal, eleitoral normal, você tem que dar para um novo governante pelo menos 3 meses para ele criar a sua equipe e assumir o comando do negócio. Isso numa situação normal. Numa situação de crise, de caos, eu digo o seguinte, o primeiro ano de governo é só para conquistar o poder. Não é para resolver nenhum problema nacional. Antes do presidente resolver algum problema nacional, ele tem que resolver o problema dele. Ele tem que assegurar que ele manda nessa porcaria e que ele tem os meios. Eu vi milhares de projetos de solução de problemas nacionais. Tem um amigo meu, não, está aqui um projeto para educação, eu quase bati no cara. Com um projeto para educação, se o ministro não manda nada, se tem um monte de gente lá solapando tudo. Né? Então, a nação que se dane, ela vai ter que esperar, porra. Primeiro tem que constituir um governo. Claro, mesma coisa. Eu não sei se ele entendeu o problema. Ele não entende, certamente ele não entende a coisa do jeito que eu entendo. Eu nunca tive a chance de dar uma conferência dessa para o Bolsonaro. Pessoal, imagina que eu estou toda hora dando conselho para o Bolsonaro, todo dia, ô presidente, faz isso, faz aquilo. Eu falei com o Bolsonaro 2 ou 3 vezes, pô. Eu não tenho acesso para isso. Claro que se eu ligo lá, ele me recebe, muito educado, muito simpático, etc, etc. Mas eu não vou ficar ligando todo dia. Eu não sou um articulador político, as pessoas precisam entender, eu sou apenas um escritor. Hã?
Seria muito naivo da parte dele entrar lá e achar que teria todo
o apoio. Ele achou que tinha o apoio porque tinha as Forças Armadas. Mas a visão histórica que ele tem das Forças Armadas é falsa. Ele acredita sinceramente que as Forças Armadas nos livraram do comunismo. Isso não aconteceu. Eles nos livraram do governo João Goulart e em seguida passaram 20 anos entregando o poder aos comunistas.
Professor, o senhor sugeriu que Bolsonaro fizesse uma comunicação semanal com a população?
Sugeri, sim, que ele fizesse não uma comunicação semanal, porque ele foi feito pela internet. Não foi isso que eu sugeri. Sugeri Rede Nacional de Televisão. Tome, por lei, o tempo dessas emissoras. Não deixe que elas falem, você fala no lugar delas. Ele não fez isso.
O senhor não faz uma comunicação para o presidente uma vez por semana? Né?
Eu? Para ele? Não. Pelo amor de Deus. Você quer me transformar num articulador político? Não. Hã? Eu não quero ser isso. Hã? Eu posso ser. Eu tenho a capacidade de ser. Hã? Só que se eu fosse, eu morreria de depressão em 3 meses. Porque eu ia ter que ficar lidando só com porcaria o tempo todo. Todas essas intrigas parlamentares, tem que mexer com o Mourão, etc. O que é isso? Hã? Se eu fizer isso, você sabe quanto tempo vai durar a minha obra? No dia que eu morrer, no dia seguinte, todos os caras esquecem. Então, eu, se eu quero fazer uma coisa que os brasileiros continuem tirando proveito depois de eu morrer, eu tenho que falar coisas que sejam realmente importantes. Eu não posso ficar me metendo nesse tipo de intriguinha.
E que transcenda a política.
Hã?
E que transcenda
a política. Que transcenda a política, evidentemente. Era isso que eu quis ser e é isso que eu sou. Eu não sou articulador político e não quero ser. Agora, para ser articulador político, você precisa até saber quem são as amantes dos caras para você poder ter, né, a vida deles no seu bolso. Saber quem comeu quem, quem o morão comeu, quem comeu o morão, porque me interessa. Né? Isso lá me interessa, eu não quero saber. Né?
Professor, você vai falar também sobre a teoria da obediência?
Veja, esse é o ponto central da coisa. Quer dizer, o poder consiste em ser obedecido. E nós vimos que existem três meios básicos de ser obedecido. O poder que a esquerda tinha no Brasil devia ser o poder intelectual, quer dizer, ela era dona exclusiva do conjunto de ideias. Só as ideias dela circulavam. Não havia, simplesmente não havia outras. Não é isso? Havia gente que não gostava disso, mas não era gente capaz de absorver o conjunto da concepção comunista e transcender. Não havia. O pessoal só reclamava, mas ele nem entendia o que o esquerdista estava falando. Isso é a coisa mais deplorável do mundo, é esses camaradas assim que são, são pai de família, eu estou revoltado porque a professora do meu filho comparou o Che Guevara com o Fidel, Che Guevara com o São Francisco de Assis, né? Isso é a doutrinação comunista, lavagem cerebral, etc. Né? Bom, é uma revolta justa, de certo modo, mas que não apreende a natureza das coisas que estão acontecendo.
O que o senhor acha da não obediência, como o Gandhi utilizou lá na Índia?
Ele fez isso baseado em tradições milenares da Índia. Quer dizer, você tinha um meio cultural já pronto para isso. Quer dizer, se o princípio da ordem é a casta brâmane, né, não adianta o governo mandar fazer isso ou aquilo se o brâmane mandar fazer o contrário. A ideia, vamos dizer, do guru, você tem uma força imensa, não só na Índia, mas, por exemplo, todo mundo islâmico tem, quer dizer, os sheiks, etc. Né? Quem fez a revolução no Irã? Foi o exército? Não, foi um guru, um líder religioso. Então, mesma coisa, mas aqui nós temos, no Brasil nós temos isso. Não, eu não tenho esse tipo de autoridade, não tenho de jeito nenhum. Isso é ilusão. Né? Um pastor protestante tem mais autoridade do que eu. Ele pode dizer, vocês têm que fazer isto, mais isto, mais isto. Eu não posso. Não entendi. Sim, Luther King, claro. O Silas Malafaia botou 5 milhões de pessoas na rua, a Marcha para Jesus, você lembra disso? Então, este pode fazer. Né? Mas ele está limitado pelo quê? Porque do outro lado ele tem a Igreja Católica que está tudo do lado dos esquerdistas, pronto, acabou. Então, ele tem a sua capacidade de ação, mas ela é limitada. Não, você está errado, você não está entendendo quem sou eu. É? Você está me vendo em cima de palanque mandando a pessoa fazer isso ou aquilo. Se eu fosse isso, eu jamais teria chegado a entender o que eu entendo. Eu dediquei a minha vida à compreensão desses processos. Eu sou um filósofo, cientista e político. É só o que eu sou. Se você quer que eu seja, vamos dizer, o líder de massas, ou orientador de um movimento político, para eu me transformar nisso agora, aos 71 anos, eu teria de parar tudo que eu estou fazendo. Então, eu não posso mais orientar os intelectuais, formar intelectuais. Eu vou ter que ir atuar na classe política e na massa política. Não é isso? Você veja, o Solzhenitsyn alguma vez fez isso? Não. Solzhenitsyn era um escritor e cientista político, dos grandes. E foi só assim que ele agiu. Ele não precisou sair fazendo discurso para tudo quanto é lado. Então, a gente tem que saber a nossa limitação, porque é a limitação que permite a concentração do esforço. Se você não leva em conta a sua limitação, você se dispersa. Eu consegui fazer tudo que eu consegui porque eu me concentrei nisto. Agora, o pessoal de mídia não pode entender isto. Por quê? Hoje mesmo eu escrevi. A mídia inteira e a intelectualidade brasileira inteira é constituída de pessoas que, fora dos seus cargos e funções, não são nada. É? Porque você pega o Marco Antônio Viu e tira o emprego dele na Jovem Pan. O que, que ele é? Nada. É? Você pega o Lula e tira o partido dele. O que, que ele é? Nada. É? Você pega o Mourão e tira a farda dele. O que, que ele é? Nada. É?
É? Com a farda já não é muita coisa.
Nem com a farda não é muita coisa. Agora, e eu? Eu tenho cargo? Não. Tenho farda? Não tenho. Tenho emprego? Não tenho. Tem um movimento, não tem. Eu sou eu. Eu arjo com a força da personalidade de um escritor. Cá entre nós, um tremendo escritor. Né? É só isso que eu sou. Mas isso é a força de uma personalidade. Isso eles não entendem, porque a personalidade deles não tem força nenhuma. Eles só podem, só adquirem força quando se encostam numa macro-organização que os abrange. Está entendendo? Então, por que, que você acha que ele fica inventando organizações pelas minhas costas? Não, ele trabalha para o Mossada, ele trabalha para a CIA, ele trabalha para o Zuckerberg, ele trabalha para os islâmicos, porque ele vê a força da minha atuação, não compreende que o indivíduo sozinho possa ter essa força. Hã? Dá para entender? Por quê? Porque o Brasil não tem mais escritor, pô. Você imagina, por exemplo, a influência que alguns grandes escritores tiveram no Brasil, Manuel Bandeira, né? Manuel Bandeira fez a cabeça de milhões de pessoas. Ele era um cara assim, tuberculoso, ferrado, todo ferrado, morava num apartamentinho que dava um décimo desta sala aqui, era sozinho, ele com as coisinhas que ele escrevia. Fez a cabeça de milhões de pessoas, revelava as pessoas para elas mesmas. Isso é o que um escritor faz. Mas eles não sabem mais o que é isso. Eles imaginam que só existe poder de tipo coletivo, político, com muito dinheiro. O poder dos escritores não sabe o que é. Está entendendo? Então, por isso que eles não conseguem entender o Olavo Carvalho. Não temos que saber. Veja, uma vez, eu estava no hotel da Aeronáutica, no Rio de Janeiro. E daí chegou o Lula para fazer uma conferência para 700 oficiais. E todos os oficiais lá puxando o saco dele. Eu não quis ver aquilo, falei, ah, vou embora. Então, estou eu lá no aeroporto, né, no restaurante do aeroporto, comendo o negócio, de repente chega meia dúzia de assessor do Lula e senta na mesa de trás sem perceber que era eu que estava aqui. E a conversa deles, qual era? Precisamos saber para quem ele trabalha. Quem ele, quem eu. Ele diz, eu trabalho para o Roxane, para o Pedro, para ele. Eles não podem entender isto. Eu sei, eu aprendi o próprio Goethe, dizer, a maior força que existe é a personalidade humana. Hã? Então, um sujeito tem personalidade, tem mais poder do que todos eles juntos. Mas eles não podem entender. O único poder que eu não tenho é o poder físico. Se eles juntarem mais de 10, eles me batem, sem dúvida. Até 10, acho que até 9, eles se viram. Devolve lá uns pés no saco, umas coisas assim. Mais de 10 não dá. Então, o que, que eles podem fazer contra mim? Podem mentir contra mim, mas as mentiras são tão contraditórias umas com as outras que elas não funcionam. E qual é a credibilidade de tudo que os caras têm inventado contra mim? Nada. Porque quanto mais eles mentem, mais eu vendo o livro, mais faço sucesso. Então, o tipo de concorrência que eles poderiam ter contra mim, eles não têm. Seria um escritor também de grande personalidade, que se opusesse a mim. Você não está vendo agora essa briga do Taleb com o Peterson. Isso sim, é possível. Ele tem dois escritores de tremenda personalidade, um contra o outro. Falou, aí o negócio fica bravo. Provavelmente não vai dar nada, vai dar empate. Né? Mas é alguma coisa. Pelo menos um limita o território do outro. Porque vai ter os adeptos, né, do Peterson e os adeptos do Taleb. Então, que ou você está de um lado ou está do outro. Então, você limita a esfera de influência do cara. Isso é possível. Mas quem vai fazer isso comigo no Brasil? O Marco Antônio Viu, coitado. Não tem escritor do outro lado. Essa que é a verdade. Acabou.
Professor,
uma vez o senhor escreveu que um dos motivos da revolta da esquerda contra o senhor é que o senhor entendeu melhor a praxis do que eles.
Esse negócio de marxismo, eu estudei marxismo, eles não, porra. Eles acham que o lumpen proletariado deve fazer a revolução socialista, meu Deus do céu. Se você acordasse o Marx do túmulo, olha o que eles estão falando, ele ia ficar louco da vida. Esses caras estão falando bandeira analfabeto. Lumpen proletário só faz confusão.
Eu lembro que no tempo do impeachment, aquele amigo nosso falava assim, se o PT ouvisse o que você está dizendo e aprendesse...
Eu podia salvar o PT. Claro, claro. Daria uma posição digna para eles, eles estariam no governo, estariam fazendo coisa boa. Podia salvar eles. Mas acontece o seguinte, que para me ouvir, o sujeito precisa ter alguma inteligência. E algum desejo sincero de aprender, a pessoa não tem. Não tem porque é tudo um bando de personalidade capenga. E não é assim, estudantezinho que é capenga. Não, professores universitários, deputados, senadores, governador de estado, tudo uns coitadinhos. Olha, eu conheci a classe política antiga. Né? Carla Seda, Abreu Sodré, Demar de Barros. Né? Nossa! Para fazer um desses, precisa de 1.000 dos de hoje. É? Quer dizer, o pessoal da política tinha força pessoal, tinha personalidade. Na hora que disseram o Lula é um líder carismático, eu falei, está tudo perdido. É isso que você chama de líder carismático? Está maluco. É? O Lula não é sequer um líder, ele é um símbolo apenas. Fabricado pelos outros, não por ele. O carisma dele, o carisma é tanto que bastou mostrar o roubo dele, acabou. Agora, você vê, quando o cara é um líder mesmo, tipo Stalin, você mostra 1.000 crimes que ele fez e o pessoal continua gostando dele. Não é assim?
Oi. Duas coisas que você falou, por exemplo, você ser empobrecido, existem três coisas. A publicidade da força dos bens, a outra é
a força da intimidação, o medo.
Como?
O medo.
O medo.
Okay. E a oferta de vantagens. Okay. Dinheiro, propina, essas coisas tudo. Se você recebe uma propina, você é obrigado a fazer o que o cara te pediu? Não, só se ele apelar ao outro meio de poder que vai matar você. Mas precisa ver se ele tem meios de fazer isso. Veja, o poder financeiro é muito complicado. Você ter dinheiro te permite comprar outros meios de poder, mas isso sempre tem limites. Em última análise, vamos ver, o grande poder é o de determinar o curso da história. Isso só os sábios fazem. Só que eles, pessoalmente, não mandam nada. Eles mandam fazer o negócio e depois de 1.000 anos as pessoas obedecem. O segundo é o meio de matar, que é, vamos dizer, a própria força do governo, é exatamente isso. E o dinheiro? Bom, o dinheiro é um meio de poder. E quem usa o meio de poder? Bom, quem tem o poder. Você imagina, por exemplo, o pessoal imagina, por exemplo, que os Rothschild são muito poderosos. Você imagina, você tem o rei aqui, precisa de dinheiro, manda chamar o tal do Rothschild. Você acha que o Rothschild vai negar? Nega, ele sai dali morto. Então, o poder dos banqueiros é bom. Claro, se você articula o esquema bancário com o esquema estatal, ah, daí sim, daí você criou um poder mesmo perigoso. Né? Porque os caras que têm o meio de matar também têm um montão de dinheiro para convencer as pessoas. É exatamente isso que se faz. Isso é a economia fascista. Por isso que ela é tão perigosa e por isso que ela é tão poderosa. E por isso que ninguém a chama pelo nome. Você está entendendo? Dizia o René Guénon, o poder é secreto por natureza. Quer dizer, você ter muito poder é as pessoas não perceberem direito quem é você e o que você está fazendo. Porque se você começa a ficar muito público, bom, você já não é o dono do poder. Se a pessoa sabe onde te atingir, seu poder já está bastante diminuído. Agora, se você pensar, quem manda em Washington? Nós jamais saberemos. Daqui 3 ou 4 gerações, pode ser, né, alguém escrever um livro de memória contando a coisa toda, aí a gente fica sabendo.
Não seria o cartão bancário, professor?
Sim, mas o que é isso? E quem são esses caras? E como é que eles estão agindo?
Board of Advisors, eles disseminam o socialismo, prega governantes que gastam mais do que arrecado, fica endividado. E eles...
Não, isso é um meio de você mandar no outro país. Todos os países. Você espalha o socialismo lá na Zâmbia.
Todos, né? Os países estão endividados.
E daí você empresta dinheiro para eles fazerem o socialismo, eles ficam cada vez mais endividados. Isso eles fazem. Mas você não pode dizer que esse é o único meio de poder. Você não pode dizer também que esse é o meio de poder que eles usam aqui dentro. Não dá para fazer isso. Quer dizer, a gente não pode jamais exagerar o poder do dinheiro. Nunca. Isso é um grande erro. Grande erro. Você pensa, quer um exemplo de cara poderoso? Moisés. Moisés deu umas ordens, vai fazer 5 mil anos. O pessoal está obedecendo até hoje. Para para pensar. Isto é o poder. Que banqueiro, que governante pode fazer isso? Nenhum. Então, vamos dizer, o poder profético é uma modalidade de poder que, em geral, as pessoas não conseguem entender. Elas sempre querem ver o poder como uma coisa material. Eu digo, mas se é material, não é poder, meu Deus do céu. Né? Se é uma coisa visível, que se ocupa um lugar no espaço, não é poder. O poder é um negócio puramente invisível, porque ele é ser obedecido. Né?
Ontem o professor citou um exemplo do Foro de São Paulo, unanimidade entre 200 organizações, e o poder que estava por trás delas eram os benefícios que elas iriam oferir. Né?
Não sei. Eles já tinham esses benefícios, eles já eram os donos do narcotráfico, né? E da indústria de sequestros. Ou seja, eles já tinham um poder material monstruoso. Né? E daí se reuniram, né, para obter, pela reunião, a legitimação do seu poder. Isso eles conseguiram, de fato.
200 opiniões iguais sobre um fato complexo, aquilo que o professor falou aqui.
Não... Sim, o pessoal tudo foi correndo lá para concordar com tudo. Porque eles estavam morrendo, meu Deus do céu. Eles viram que o movimento comunista ia acabar. Ele falou, bom, então está na hora de a gente largar de frescura e fazer uma união e começar a trabalhar junto. Né? E o Lula foi ótimo para convencer eles, porque ele sempre foi assim. Ele sempre foi o homem da unanimidade. Ele não é de fomentar encrenca dentro do movimento, ao contrário, ele quer congraçar todo mundo, né? E quer ajudar todo mundo. Para os comunistas, ele foi um pai. Ele, veja, ele reuniu os caras e ele deu dinheiro para eles funcionarem. Meu Deus do céu, ele salvou 3 ou 4 regimes comunistas. É um santo do comunismo. Não é isso? Então, ali, eu não vejo como alguém poderia discutir, né, a proposta do Foro. Pô, em discussão? Não, já aceitamos imediatamente. Foi, de fato, foi imediato. Todo mundo aceitou. E ajudado pela mídia inteira, que escondeu o negócio, deixou a coisa crescer em segredo por 16 anos. Por que você acha que eles fizeram isso? Foi por coincidência? É porque eles são maus jornalistas, não sabiam o que estava acontecendo? Ah, pelo amor de Deus. Veja, eu cheguei a ter discussão sobre o Foro de São Paulo com um comunista explícito, que era o Luiz Garcia, que era o chefe de redação do Globo. Cara, comunistão histórico. Você acha que ele não sabia do Foro de São Paulo? Impossível isso aí, né? E, no entanto, ele diz, não existe nada disso. Então, você vê, até hoje, ninguém na direita percebeu a gravidade no negócio do Foro de São Paulo. Hã? Veja, o Foro de São Paulo, várias assembleias do Foro de São Paulo foram presididas junto pelo Lula e Manuel Marulanda, chefe das Farc. Então, uma aliança entre vários partidos políticos e uma organização, macro-organização criminosa. E também tem que fazer a pergunta, de onde saiu o dinheiro para sustentar o Foro de São Paulo, né? Por que que ninguém quer nem investigar isso, nem levanta o problema, né? Quer dizer, é um grau de inconsciência. É absolutamente mórbido, né? Ah, mas nós temos que fazer a reforma da Previdência. Por que você está louco, porra? O Foro São Paulo, a ascensão política do lumpen proletariado, foram a causa de tudo que aconteceu de mal no Brasil desde 1990. Tudo, 100%. Incluída a destruição da educação, os 70 mil homicídios por ano, narcotráfico, o Brasil é o país que mais consome droga na América Latina. Tudo isso começou ali. E ninguém quer mexer nisso. Existe sequer, vamos dizer, uma comissão parlamentar de inquérito que não tem poder punitivo sobre o Foro de São Paulo? Não!
Dá para
sair do... Tem que fazer, tem que fazer. É? Claro que tem que fazer. As pessoas têm que saber o que foi o Foro de São Paulo. Eles pensam realmente, ah, o Foro de São Paulo foi apenas uma central de debates. Eu digo, escute, o que que o cara das Farc está fazendo? No debate? Ele está debatendo marxismo, meu Deus do céu. Você acha que as Farc debatem marxismo? E a pergunta, quem sustentou? De onde saiu todo esse dinheiro durante mais de 20 anos? Sim. Claro, claro. Agora, e a cumplicidade da mídia com isso? Por que não foi investigado? Porque esconderam isso durante... Veja, nunca houve na história do jornalismo mundial uma organização que tem 200 organizações mesmo ser escondida durante 16 anos. Não, não é possível um treco desse. Foi a maior organização política que já existiu no continente. Agora, alguém vai me dizer, não, mas isso não tinha importância jornalística, por isso que nós não cobrimos. Eu digo, meu filho, se ajunta 5 presidentes para jogar golfe no Chile, isso é noticiado no mundo inteiro. Agora, ali a junta 200 organizações, um monte de presidentes, né? Eles se reúnem o tempo todo e, ah, isso não tem importância jornalística. Chegou a ter um cara da Veja, fala, ah, eu fui lá, eram uns velhinhos. Então. Mas quem mandou no mundo sempre foram os velhinhos, você não entendeu ainda, pô? Vai ter uma assembleia de garota de 18 anos para mandar? Você está brincando, pô?
Professor, o senhor ontem, acho que foi ontem mesmo, que mencionou algo relativo àquele momento que o senhor viu que a sua autoestima era suficiente e que o senhor não precisava de opiniões dos outros sobre o senhor, porque o senhor era um indivíduo que sabia medir as suas capacidades.
Sim, sim, sim.
Eu fico pensando o seguinte, enquanto a esquerda trabalha na desconstrução do indivíduo, né, coloca o indivíduo em função do social. Né, se o nosso trabalho, para um dia nós termos essa geração de escritores intelectuais que possam dar suporte a um governo viável, se isso não começa exatamente porque nós entendemos que não há culpa em agir como indivíduo. Que há...
Claro, fundamentalmente, evidentemente. Oh.
Porque isso há muito no Brasil. As pessoas não gostam de ser chamadas de egoístas quanto... Egoísta é uma questão,
a
questão é
se o egoísmo
é bom ou é ruim, né?
O Bruno Gentil falava muito do egoísmo criador. Você quer fazer uma bela obra literária, então você vai ter que negar atenção para um monte de gente, você vai ter que cuidar de você mesmo, tá certo? Quer dizer, tá todo mundo morrendo aí, que se dane, eu preciso terminar meu livro. Talvez esse livro impeça que outras pessoas morram mais tarde, né? Então, vamos dizer, o trabalho do intelecto é um trabalho solitário. Claro que solitário em termos, porque existe muito intercâmbio, ele é importante também. Mas a responsabilidade é inteiramente do indivíduo. Ele não pode, não tem como ele repartir isso aí. Agora.
Eu estou chamando atenção exatamente para isso. Quer dizer, o indivíduo tem, antes de mais nada, a responsabilidade de ser um indivíduo, de construir a
autoestima. Sim, sim, sim. Veja, na medida que ele tem, na medida que ele tem isso, ele começa a representar a coletividade. Né? Ele não é mais só um indivíduo, está entendendo? A individualidade dele fala pela comunidade inteira. Essa é a função do escritor. O escritor dá a voz a quem não tem. Ele ensina as pessoas a dizerem o que elas queriam dizer e não conseguiam. Então, a voz individual dele, quanto mais individualizada ela é, mais ela tem um alcance coletivo. Agora, a voz desses camaradas aí, desses boboca, é só linguagem padronizada, é só chavão. Então, tem o alcance da turminha que já fala como eles. Eles nunca dizem uma novidade, eles nunca dizem algo que ninguém mais disse, eles só dizem o que os outros já disseram. É a autofagia que falava o Rolf Kunz. Agora, quando você pensa assim, o problema fundamental da obediência, de quem você obedece? Você obedece àquele do qual você espera algo? Não. Se você espera que o seu chefe lhe dê algo e você está obedecendo ele, você está manipulando ele. Você está fingindo que obedece, mas você quer controlar você a situação. Você obedece àquele pelo qual você se sacrificou. Porque ele, a partir do momento em que você se sacrificou por ele, em que você deu um monte de coisa para ele, ele é o portador da sua energia vital. Ele é, de certo modo, o seu coração. Isso houve um estudo em inglês, esqueci o nome do autor, maravilhoso estudo, pequenininho. E a tese dele é fundamental e eu a subscrevo 100%. Eles, a lealdade do indivíduo a um movimento político não depende do que ele recebe desse movimento, mas do que ele deu para esse movimento. Por que que o PT tem seguidores fiéis até hoje? Porque durante anos eles deram 10, 20, 30 ou 50% do que ganhava para constituir o partido. Se você fez isso durante 2 anos, você vai ser leal ao partido até morrer.
O dinheiro e o tempo.
Né? O dinheiro, o tempo de trabalho e tudo. O Partido Comunista sabe isso e sempre praticou isso. Agora, existe alguma organização de direita que está tomando dinheiro dos seus membros? Nenhuma. Então, nem isso eles entenderam ainda. O princípio da obediência é realmente o que você dá para o chefe. Você o constitui, de certo modo. Ele é constituído da sua energia, da sua substância que foi tirada e foi parar nele. E por isso você obedece, porque você acredita que está obedecendo a você mesmo. Então, esse é um ponto, Bruno, que eu fiquei impressionado de ver a direita brasileira. A direita brasileira só tem cara que quer ganhar dinheiro, porra. Mas não é para você ganhar dinheiro, é para você perder dinheiro durante 20 anos. Aí você vai ter força política.
Professor, essa mentalidade não se formou principalmente com a universalização da universidade no Brasil?
Qual mentalidade, vamos dizer?
A mentalidade de que você tem que obter um
trabalho. Não, não, não.
Vai na universidade para ter um trabalho. Isso não está na cabeça do Brasil?
Não, não é isso.
De uma maneira que não dissocia?
O sujeito está na universidade para ter amigos e para ter um meio social. Nesse meio social vigora o sistema do que eu chamei de imbecil juvenil. Você cede tudo à comunidade. E você a ama e a obedece pelo resto da vida. Se você pensa assim, por exemplo, você tem um garoto de 14 anos, ele está revoltadinho com o papai e mamãe que lhe dão tudo. Né? E ele dá tudo para uma comunidade de colegas que não lhe dão nada, né? Que gostam da cara dele, que o humilham, etc. E ele lutando para disputar o amor dessa comunidade. Ele se torna totalmente escravo. Então, aí é o mesmo processo de você obedece àquele a quem você deu algo. Não aquele que te deu. Você, por que que no mundo islâmico os chefes geralmente terminam degolados? Porque tem uma tradição de que o chefe tem que ser generoso e dar dinheiro para todo mundo. Bom, você deu dinheiro para todo mundo, o cara te mata no dia seguinte. O governo, o mundo islâmico nunca teve um governo decente, nunca, nem vai ter desse jeito. Vai ser sempre golpe, revolução, etc, etc. Agora, o primeiro chefe deles, foi o Maomé, Maomé deu alguma coisa para alguém? Nada, tomou tudo de todo mundo, até as mulheres. Tomou até a mulher de um filho adotivo dele. Daí que o filho adotivo obedeceu mesmo. Quer dizer, ele sabia, esse é um grande político, grande líder político, grande, grande, grande. Ele sabia o segredo, como mandar.
E o Bolsonaro, professor, o que ele quer?
Bolsonaro é um homem imensamente bom, imensamente sincero, imensamente patriota e quer o bem do Brasil. Isto é a verdade. Só que é o seguinte, ele acredita muito nas Forças Armadas, ele não compreendeu direito a história das Forças Armadas. É? Você veja, quem derrubou as Forças Armadas foi a mídia. Depois de derrubar, ela os humilhou, pisou neles durante 30 anos. O que eles fizeram? Nada. Por que é isso? Eu já expliquei. Militar não tem traqueiro social fora do meio militar. Então, de repente, você pega o general, tira ele da dureza austera da vida militar, bota ele na frente das câmaras com as mulheres peladas, tá pronto, o cara se derrete todo. Não tem maturidade para enfrentar a situação. Isso eu vi acontecer. Quantas vezes...
Mas mesmo em 64, as Forças Armadas só fizeram alguma coisa depois daquele editorial, basta.
Sim, quem mandou derrubar o João Goulart foi a mídia. A mídia inteira estava contra o João Goulart. Daí os miliques se moveram. Não, primeiro foi a mídia, depois foi a classe política. Né? Quem tirou o João Goulart foi o Senado, meu Deus do céu, não foi. Quer dizer, quando os miliques entraram na rua, o Senado já tinha tirado o presidente. E, no entanto, até hoje, pensava, golpe militar. E, os militares foram os últimos que entraram na história. Né? Eles deram um golpe, foi nos criadores do golpe. Os políticos deram o golpe, daí os milicos deram um golpe para tomar o poder deles. Ou seja, eles deram um golpe contra a direita. Quem derrubou João Goulart foi a classe política, direitista. Naquela época havia uma direita poderosíssima no Brasil. Toda a grande mídia era direitista na época. De esquerda só tinha um jornal, que era a Última Hora.
Naquela época a mídia tinha mais penetração do que tem agora?
Nossa, imensa, né? Naquela época, assim, era comum o jornal que tinha 1 milhão de exemplares. A Última Hora vendia 1 milhão de exemplares. Quando o Brasil tinha apenas 50 mil... Veja, um jornal alcançava, vamos dizer, o Brasil tinha 50 milhões e um jornal vendia 1 milhão. Quer dizer, um jornal alcançava a 50ª parte da população. Se você somasse os outros jornais, bom, pelo menos ele chegava a 10% da população. Hoje, soma tudo, não chega a 1% da população.
E o jornalista escreveu mais...
Nossa, o jornalista escreveu maravilhosamente. Era uma coisa incrível. Você pega os artigos do Davi Nasser. Independentemente. Jornalista sempre foi independente. Claro que ele pode aceitar uma propina, uma coisa assim. Sem dúvida, todos podem.
Sempre foi antigamente?
Não, antigamente também. Tinha jornalista vendido, claro. Mas, em geral, eles eram independentes, quer dizer, ninguém mandava neles. Eles que mandavam.
E parece, professor, que esse modelo de negócio está falido. Ele já não tem mais tiragem, a penetração é pequena, como o professor fala. Isso aí reflete no valor que tem o anúncio que é veiculado lá dentro. E essas são as duas
formas. Mas eles todas as empresas têm outros negócios.
Então,
do que vive a Folha, por exemplo? A Folha vive do tal do PagSeguro, que é um órgão de uma empresa de cobrança.
Então, o PagSeguro está subsidiando.
Claro, claro. O jornal dá prejuízo. Todo jornal hoje dá prejuízo.
Jornal, televisão. Mas não seria um valor para um jornal hoje que não tem mais como se monetizar no meio tradicional, como era antigamente?
Peraí, eu não entendi a sua pergunta.
Não seria hoje uma forma de agregar valor a um jornal que já não tem mais como se monetizar, se financiar da maneira antiga, que era a tiragem, os anúncios honestos e tal,
se ele mantém uma relação coesa em torno de uma narrativa que alguém está disposto a contratar. Não seria essa uma forma de fazer com que o negócio valha alguma coisa?
Sim, mas onde você vai arrumar essa redação que está disposta a fazer o que os outros querem? A redação manda. Isso é fundamental, né?
Sim, mas então o chefe de redação que mantém o pessoal coeso ali embaixo ou sai fora? Manda embora?
Ainda não estou conseguindo imaginar a situação.
O que eu estou querendo dizer é que eu acho que o jornal hoje só vale alguma coisa se ele for comprado por alguém para dizer o que ele quer.
Bom, é só um negócio. Vamos supor o seguinte: eu ganhei na loteria e vou lá, eu compro a Folha de São Paulo. Eu vou ter que demitir a redação inteira.
Aí o sindicato fecha o jornal.
É.
Trabalhista. Hoje os donos de redação são reféns da redação. Os donos de jornal são reféns da redação.
Isso aí, é.
Isso é o drama de todo grande jornal brasileiro. Eles não conseguem renovar as redações por causa do passivo trabalhista.
Agora, se você fizer uma lenta penetração na redação, fizer uma ocupação de espaço dentro da redação, põe lá um conservador, o conservador chama outro, que chama outro, que chama outro, com o tempo você muda a situação. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é você fundar outro jornal. Não é isso? Se você fundar um jornal que seja realmente defensor de causas populares, você ferrará com todos os outros jornais.
Bom, mas então eu vou fundar um jornal, eu vou ter que ter uma bolsa de dinheiro, cheio de dinheiro, e se ele não vai dar lucro?
Não, o jornal, se você fizer um jornal popular, o jornal popular sempre deu lucro. Uma pessoa fazer um jornal com 1 milhão de exemplares.
Mas o jornal popular não é do pessoal que fica de madrugada?
Não, só esse. Peraí. Estou falando notícias populares, era um caso, era um jornal de prostituta. O jornal popular não precisa ser um jornal de prostituta. A Última Hora não era um jornal de prostituta, era um jornal popular. Tão popular quanto notícias populares no início.
Lê Instagram, lê Twitter, lê Facebook. Twitter ainda é pouco aqui no
Brasil. Veja, o jornal impresso, ele tem que ter tudo isso ao mesmo tempo. Ele tem que ter o Instagram, tem que ter o Facebook, tem que ter o YouTube, tudo isso para sustentar. Isso quer dizer que o jornal impresso é apenas o centro simbólico da coisa, né? Mas ele tem que distribuir o seu material para tudo isso aí. Agora, a pessoa receber o material pela internet não os impede de comprar o jornal. Veja, o experimento que foi feito pelo Paulo Coelho. Paulo Coelho disponibilizou toda a obra dele de graça pela internet. Parou de vender livro? Não, vendeu mais livro. Eu tenho essa experiência. Eu ponho as minhas coisas tudo na internet de graça. E o pessoal compra os meus livros. Por quê? Gosta de ter aquilo. Justamente porque ele leu na internet, então agora eu quero ter uma lembrança. Pronto. Não há, esse problema não há. Não, dizer, não, o internet vai acabar com a mídia impressa. Não, ela vai ajudar a mídia impressa.
Professor, mas esse drama da impopularidade também se reflete nas mídias, ou nos telejornais, por exemplo?
Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Os telejornais também só falam para a elite. Se eles falassem para o povo não teria votado no Bolsonaro. É muito simples isso. O povo votou contra toda a mídia. Né? Impressa, televisada, todo. Provou que ela não manda nele. Agora, por que não aconteceu isso? Simples, porque não tinha candidato direito. Na hora que apareceu um, eu sempre disse, o primeiro candidato conservador que aparecer, leva. E levou. E levou tão fácil que não houve tempo de preparar uma base social para sustentá-lo depois dele estar no governo. E isso é a desgraça dele. Ele está lá sozinho, levando porrada de tudo quanto é lado, e não tem o povo na rua para sustentá-lo. E pior é o seguinte, na direita inteira ninguém teve essa ideia até agora. Está todo mundo lá com intrigas parlamentares, com projetos de lei, com não sei o que, e diz, peraí, não vamos chamar o povo na rua para sustentar o homem, porra?
Não seria porque o direitista não tem interesse pessoal nisso? O maior interesse do direitista em estar auxiliando, prestando atenção no governo, é não ser governado porque é muito pior do que tudo. Tá?
Sim, mas o direito inteiro acha que já se livrou do problema.
A esquerda quer ganhar um pouco de ponta dela.
Eles têm medo da volta do PT. Mas o problema não é o PT, o problema é os tucanos. A mídia inteira é tucana. E nós estamos num processo de tucanização do governo Bolsonaro.
E o Partido Novo, professor?
Não acredito que tenha força e vigor para isso. Eles são meio tucano também.
A base do...
Todo mundo quer mostrar assim, eu sou moderado. Você vê, uma discussão que tem. Sim, moderado e radical. Digo, moderado e radical são conceitos quantitativos. Ele não diz o conteúdo do que você está falando. Só diz assim, o quanto você está berrando. Eu digo, mas isso faz alguma diferença? Não faz. Isso não faz diferença. O que faz diferença é o que você está dizendo. Você é moderado. Né? Por exemplo, Stalin sempre foi moderado, jamais foi radical. Os radicais, ele matou todos. É verdade, ele era a direita do partido, porra. Né? E os outros lados, os caras não matando ninguém, berrando e tal. Ah, daí você é radical, não é possível, você é extremista. Quer dizer, todo mundo que usa esses termos, todo cara que usa esses termos é picareta. Ele quer fazer de conta, eu sou moderado. E, bom, Stalin era moderado. Nunca foi radical. Hitler era um moderado. Radical era o pessoal da SA que ele mandou matar tudo. Que queria já instaurar o reino do lumpen proletariado do dia para a noite, o reino da suruba geral. Ele mandou matar todo mundo. Em Cuba, onde foram parar os radicais? Estão tudo no cemitério. O moderado, Fidel Castro, ficou no poder. Por exemplo, termos como esse, pessoa que usa esse termo, não está falando de realidades, quer apenas dar impressão. Ele acha que ele parecer moderado ganha para ele a confiança das pessoas. De quais pessoas? Outros que são, querem ser moderados como ele. O que é o jeito moderado? É aquele que ele não quer que ninguém saiba o que ele está fazendo. Ele quer parecer assim, uma pessoa inofensiva, que não faz mal a ninguém. Todo moderado é um filho da puta, até prova e contrário. Vamos fazer um intervalo aí? Nossa, já são 8h20. Vocês querem comer ou... Vamos comer de novo? Vamos lá no Joe de novo?
Nós
quem? Quem quer ir no Joe? Levanta as mãos aí.
Qual que é o Joe?
É aquele que começou no primeiro dia.
Ah, não. Ontem a gente foi no Giuseppe.
Ontem fomos no Giuseppe. O Joe é aquele que nós fomos no primeiro dia. Quem quer ir lá? Se ninguém quer, não, não vai. É? Ninguém quer? Então levanta a mão aí para eu saber que você tem. Ah, tem, já tem maioria. Pronto, acabou. Vamos lá.
Continuar a aula lá, professor.
Pode ligar
até lá. Não vai ter pergunta?
Não, então nós vamos embora direto.